voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Para quem sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Felipe Cato é o convidado de hoje. Felipe, a coisa do timbre, vamos falar do teu timbre. Ele é o tal do contratenor, é isso?
É, o famigerado contratenor.
Por que famigerado? Isso é uma característica,
é uma,
né,
característica muito especial, né? Meu timbre sempre foi uma coisa muito orgânica para mim, assim. Eu, como canto desde muito pequeno, eu sempre tive uma relação muito, muito tranquila com o tipo de voz que eu tenho. Acho que isso nunca foi uma questão, assim, tipo, a ser ponderada por qualquer razão.
Até porque o contratenor é uma definição mais aplicada à música erudita.
É, exatamente. Na música popular não tem muito, assim. São poucos os artistas que têm essa voz. Tem o Ney, tem o Anthony, do Anthony and the Johnsons, que tem uma voz bem especial também. Tem alguns cantores aqui, eu não tô me recordando agora, acho que o Fênix também tem, é contratenor. Tem muita coisa, é muito aplicada essa nominação na música erudita mesmo, então fica muito restringido, assim. Acho que é mais comum a gente ver cantoras com a voz mais grave, mais pesada, do que cantores com a voz mais aguda. Mas assim, a coisa de voz aguda para homem é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa, que às vezes a gente fica numa questão muito específica, mas se a gente for pegar o Jeff Buckley, dos anos 90 e tal, tinha uma voz super aguda. O próprio Jack White tem uma voz super aguda. Eu não alcanço o timbre do Jack White, eu nem...
Eduardo Rangel, aqui em Brasília.
Pois é.
Né, que é um baita compositor também.
Pois é. Então é um lugar, assim, que causa muita curiosidade, eu acho, no público. Mas é muito engraçado, assim, porque como eu canto há muito tempo... Eu meio que superei essa até mesmo o deslumbre de um timbre diferente muito cedo. Então, o que passou a interessar para mim há muito tempo, a minha busca artística, passa muito pela composição, passa muito pelo texto. Acho que é muito importante para mim o que está sendo dito com a voz que eu tenho. Eu acho que a voz pela voz diferente, isso se esgota, a novidade se esgota muito rápido quando é só isso, entendeu? Quando a coisa é só diferente. Então, a minha questão é com a minha voz já é muito bem resolvida, então o que eu tô buscando são outras coisas. Eu acho que o artista, ele é um pacote completo, é a música, é o repertório, é como se diz, é todo o que tá em volta também, eu acho muito precioso. Então essa busca do conceito, a busca do repertório, a busca do discurso e da identidade do trabalho, para mim é mais importante, mais peculiar e mais interessante do que exatamente focar o meu trabalho, e o meu discurso em
no
cima
timbre.
Do meu timbre, claro. Que é o que é, entendeu?
Lógico. Vamos a outra música?
Vamos. Vamos ouvir uma música muito especial, que é de um compositor gaúcho, que acredito que todo mundo conheça, que é o Ney Lisboa, e que chama Rima Rica, Frase Feita.
Desculpe, meu bem, se ontem te fiz chorar, mas a vida é assim mesmo. Não se pode exigir, pouco dá pra esperar. Muito obrigado por tudo, pelo teu suor, pelos teus gemidos. E espero que a minha estupidez cicatrize teus sentimentos feridos. Nasci e morro assim só, perdido no escuro dentro de mim. E vou cruzando barro, vou comendo pó, até que chegue o fim. Mas a força eu retiro, subo saber que as estrelas também vivem sós de um cigarro amassado, de uma rua deserta, de outros que eu posso até sentir dó. Da menina de olhos grandes como a lua, de uma noite sentindo tua carne crua, e dos bares das festas de vinhos serestas, de mentes em festas, de podres horrores. Eu cuspo nesse café e você chora leite de manhã.
Esse é o Escala Brasileira, Felipe Cato é o convidado de hoje. Felipe, a gente falou sobre conteúdo e sobre a tua forma de expressão, uma coisa forte. Mas a gente tem visto aí muita gente com timbre realmente clássico, timbres belíssimos do ponto de vista da maioria, mas que não tem afinação. E outros que não tem afinação, mas que tem uma paixão tão grande naquela interpretação que domina as pessoas, que compensa a falta de afinação. Então, ser afinado também, que você é tido como um cara afinadíssimo, ser afinado também é uma obrigação? Ou é natural também?
Eu não sei, eu acho que tudo que é muito preciosista e muito determinista em termos de arte no geral me incomoda. Então assim, eu acredito que a única coisa que me interessa num artista é verdade. Eu gosto, tem gente que não é nem tão afinada ou nem tem uma voz tão impressionante ou especial, mas que são exímios intérpretes, são pessoas que sabem o que estão falando, são pessoas que têm uma identidade forte. E tem pessoas que são cantores maravilhosos, mas não me emocionam.
Ou seja, você tecnicamente identifica neles ali.
Eu acho que é o imponderável.
Um quadro completinho, né?
Mas acho que é o imponderável. Eu acho que tem uma coisa que é um je ne sais quoi mesmo do artista. Eu acho que o artista, por isso que eu falei da questão da voz. Eu acho que a voz, ela é óbvio que a gente como cantor, a gente tem que cuidar da voz, a gente tem que aprimorar o nosso canto. Mas eu acho que eu acho que existe um pensamento todo por trás da arte que é muito importante. Então, sei lá, eu acho que tem artistas que têm uma voz pequena, que têm uma voz sussurrada, ou uma voz rouca, uma voz que foge da coisa standard do grande cantor, mas que me emocionam absurdamente por causa do conteúdo, por causa da maneira com que a voz é colocada. A maneira com que a...
E às vezes uma forma de interpretar completamente nova.
Exatamente.
Para uma determinada música que faz as pessoas se surpreenderem.
Exatamente.
Né?
Acho que tem... O Brasil é um país que tem cantores de todos os tipos. O próprio Roberto Carlos é um cara que tem uma voz comedida, mas é um grande intérprete. Eu acho que o Roberto Carlos é um cara que ele precisa de 2 segundos pra me emocionar, sabe? O Chico Buarque também é um cara que tem uma voz pequena, que não é o Nelson Gonçalves, mas que é um cara que a emoção, ela vai por outras vias, né? E tem também os desbondes daquela voz maravilhosa, como tinha a Elis, como tem a Maria Bethânia, como tem o Milton Nascimento, que aí... Mas eles também são pessoas que têm muita identidade no que estão cantando. Então, acabam virando também... A Elis e a Bethânia são duas cantoras que elas acabam, de tanta personalidade que têm, acabam virando compositoras, né? Virando parceiras dos compositores. Então acho que é isso.
Esse era o próximo assunto, mas acho que a gente vai explorar isso ainda.
É.
Vem o que agora de música? O que você vai chamar?
Eu vou escolher aqui uma música muito bacana que abre o disco, que chama Adoração, que não é uma música gospel, mas que é uma música que fala de paixão, que fala de emoção e de entrega aos sentimentos.
Esse é o Escala Brasileira, Felipe Cato é o convidado de hoje. Felipe, vamos continuar aquele assunto do bloco passado? Quando o intérprete se apropria daquela música e faz dela quase que uma parceria. Conta pra gente.
Eu acho que isso volta de novo na questão da verdade, assim. Eu acho que as músicas, elas têm uma vontade própria. Eu acho que a canção, ela existe por si só. E às vezes ela escolhe. Eu acho que a música escolhe o intérprete e não o intérprete escolhe a música, né? Tem coisas que são realmente muito misteriosas, assim. Que sei lá, eu acho que quando a gente tem um discurso, quando a gente tem uma certeza, uma verdade interna, uma maneira de se expressar e tem espontaneidade, eu acho que isso acaba passando pra música. Eu acho que não tem, pelo menos no meu caso, não teria maneira de eu escolher uma canção pro meu repertório que não tivesse completamente dentro do meu estado de espírito, não fosse como vestir uma roupa perfeita.
Quer dizer,
pra mim.
Você não aceitaria imposição de
ninguém?
Não,
não acho que não tenha, não pode existir imposição, porque a música ela é muito especial, assim. Eu não sei, eu sou compositor e eu sou intérprete das minhas composições também. Tem muita coisa que eu compus e que eu não canto. Tem músicas que eu fiz e dei para outros intérpretes, porque não tinham tanto a ver comigo naquele momento. Então,
você
eu...
achou, mas quando você dá para outro intérprete, aí você identifica uma afinidade letiva?
Eu acho que sim. Eu vejo o... Teve uma música agora que eu entreguei para Cida Moreira, que é uma música que eu compus acho que uns 3 anos atrás e que não faz mais parte do meu repertório, assim, acho que não tem mais tanto a ver comigo, apesar de ser uma música muito bonita, muito bacana, mas é a cara dela, não é a minha cara.
Impressionante, né? Tem músicas que já nascem com a cara de alguém.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Eu me lembro uma vez o Elton Medeiros esteve aqui e contou que ele acabou de compor uma música e no final ele pegou, entregou pro Cartola e disse assim: toma, essa música é tua. Foi feita através de mim, mas ela é tua.
Pois é, então, foi através. Eu acho que a música é isso, assim. Acho que a música tem uma coisa do... Acho que o artista é quase como uma resistência pela qual passa a coisa e ela se amplia, né? Quase como se fosse um...
Uma antena, né?
Não sei se uma antena, mas é um prisma, eu acho, assim, sabe?
Ah, sim.
É quase como se fosse um prisma que tem esse poder de catalisar as coisas. Mas a criação não é o artista e o artista não é a sua obra. E, tipo, eu não sou a minha música. Eu sou um veículo da minha música. A minha música, por si só, existe... Existe sozinha. Ela tem vontades próprias e poder... Uma música pode... fazer um artista acontecer, entendeu? Eu acho que tem isso. Mas a questão da diferença pra mim entre compor e interpretar é muito grande, porque o meu momento de compor é muito internalizado, é um momento muito íntimo mesmo. E quando eu tô escolhendo repertório pra um show, eu tô escolhendo as minhas músicas de igual pra igual com as músicas de outros compositores. Eu acho que tem isso. Existe uma linha no trabalho que tem que ser respeitada. E eu acho que, às vezes, tem músicas que outras pessoas compuseram que eu acho que tem mais a ver comigo do que músicas que eu mesmo compus em outros momentos, assim, sabe?
Até porque você, na trajetória, vai mudando. Você mesmo citou há pouco, né? E desse disco aqui, que música você vai chamar agora?
Então, eu vou chamar uma música minha, que foi uma das primeiras músicas que eu compus. E isso há muito tempo atrás. E demorei muito tempo para conseguir exatamente pegar ela do meu repertório e reproduzir. Essa é uma música que eu compus acho que faz uns 7 anos. E que agora que eu consegui interpretar ela, né, da maneira com que ela merece ser interpretada. E chama Redoma.
Hoje eu cansei de saudade e vou mandar te trazer, nem que precisem mais de 1000 cavalos brancos pra te convencer. Nessa espera eu te guardo numa redoma de cetim que eu teci enquanto cantava naquele dia em que eu te conheci. Se eu fosse um rei, eu te dava abrigo no meu país, mas eu não sou. Por isso segues como exilado sem saber de mim. Afirmar que essa só uma gota que só se faz transbordar. Se eu fosse quem você espera, juro faria-te um ser muito maior do que tu sonhas, muito mais livre que
Estamos apresentando Escala Brasileira.